Horácio Spafford. Horácio Spafford. Às vezes a gente se enrola com esses nomes. Foi o autor, o compositor da letra desse hino que acabamos de cantar. Ele havia perdido toda a sua família no naufrágio. E passar pelo lugar desse naufrágio, meses depois, exatamente no lugar onde o capitão disse foi aqui que aconteceu o naufrágio, olhando as águas profundo, ele escreveu essas palavras. Em inglês, it is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, eu sou feliz. Você consegue imaginar isso? Alguém que havia perdido toda a sua família, esposa, filhos. Dizer que está tudo bem. Só é possível dizer isso, só é possível ter essa convicção, essa certeza, essa paz do Espírito, quando nós experimentamos a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Só pode dizer isso quem é livre em Cristo Jesus. E esse é o nosso tema. Esse é o tema desse mês. Nosso tema é liberdade. E nós já falamos sobre a unidade, nós já ouvimos falar sobre a fé, e hoje nós vamos falar sobre a esperança. E quando nós pensamos nessas palavras, nós podemos pensar naquelas três virtudes cristãs: fé, esperança e amor. O texto que eu quero ler hoje é um texto que toca nessas virtudes. É uma das passagens, na minha opinião, mais belas das páginas do Novo Testamento, e está em Romanos capítulo 8. Eu vou ler dos versículos 12 a 17, mas vou fazer menção de vários versículos aqui nesse capítulo. Romanos 8, versículo 12, diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Estamos falando sobre liberdade, e Paulo abre esse capítulo 8 da sua carta aos Romanos com a declaração de liberdade. Se a gente recuar um pouquinho na carta aos Romanos, Paulo, no capítulo 1, estabelece justamente o fato de que todas as pessoas, e ali ele vai começar com os gentios, depois no capítulo 2 e avançando no capítulo 3, ele vai incluir todas as pessoas, Paulo vai estabelecer, são pecadoras por natureza. Todas as pessoas estão andando numa direção distante de Deus e não na direção de Deus. Ele fala dos gentios em primeiro lugar, e aí ele vai dizer que os gentios, eles não conheceram a Deus, apesar de Deus ter dado várias evidências da sua existência nas coisas criadas. E aí depois ele vai falar dos judeus que haviam recebido a aliança de Deus, e ele vai falar: vocês também que tiveram a lei de Deus e a aliança de Deus, vocês são indesculpáveis, porque vocês praticam as mesmas coisas que aqueles que não conheceram e não receberam essa aliança praticam. Então ele estabelece que o pecado atingiu todo mundo e culmina naquela declaração paulina, e que diz que todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. E aí, a partir daí, Paulo começa a construir então a sua teologia da restauração, da redenção, da justificação. E quando chega no capítulo 8, ele declara:
Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo diz: nós estamos livres, estamos libertos, não existe mais nenhuma condenação para nós por causa daquilo que Cristo fez por nós. Então, nós ouvimos na semana passada e podemos lembrar disso hoje novamente: a liberdade cristã, ela é fruto da ação de Deus por meio de Cristo Jesus, que nos libertou, uma ação no passado. Fomos livres, fomos libertos, Cristo nos libertou, Ele nos resgatou. Não existe nenhuma condenação para nós hoje, por meio de Cristo. Isto é muito importante, novamente, é importante que nós tenhamos a nossa fé firmada nessa declaração das Escrituras, porque muitas vezes ao longo da vida seremos tentados a ser atacados por ideias, conceitos, sugestões pessoais da sociedade, da religião ou até mesmo de seres espirituais nos condenando. E se nós sucumbirmos a essas ideias, nós podemos distanciar e cair da graça de Deus. Precisamos estar firmados no fato de que somos livres, fomos libertos, não há condenação para nós. Não significa, novamente, Paulo estabelece isso no seu texto, na sua carta, que nós sejamos perfeitos. Não significa que não venhamos a cometer pecados e errar. Significa que agora nós temos um advogado, temos um mediador, temos Cristo e o sangue de Cristo. Quando nós pecamos e quando nós falhamos, Deus nos perdoa por meio de Cristo. E há uma diferença, então, agora. E essa diferença nós vamos ver aqui, é a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Então a liberdade cristã é algo consumado no passado, experimentado no presente por meio do Espírito Santo. É a vida do Espírito Santo em nós hoje, no presente. Isso que Paulo diz no versículo 14 que lemos. Ele vai falar assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais adiante ele vai falar da liberdade dos filhos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós, e essa vida de liberdade é a vida então guiada, orientada, firmada no Espírito de Deus. A diferença entre a vida que tínhamos antes de experimentarmos a liberdade em Cristo e a atual é que agora nós temos consciência. Antes, quando pecávamos, muitas vezes não sequer sabíamos que estávamos pecando. Não havia em nós. Nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos. Agora, quando nós fazemos algo que ofende ao nosso Pai, o Espírito Santo dentro de nós nos mostra que estamos pecando. O Espírito Santo nos conduz a esse processo de contrição, de arrependimento. Ele nos leva de volta a Deus. Portanto, nós precisamos manter isso aos nossos olhos e diante de nós sempre. O Espírito, Paulo diz no versículo 2, nos liberta do jugo da lei. A lei do Espírito da vida me libertou, novamente, uma ação no passado, me libertou da lei do pecado e da morte. E aí Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 4, que o Espírito que nos libertou do jugo da lei, ele nos capacita a satisfazer as exigências justas da lei. Paulo diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo fala de duas coisas que são antagônicas aqui: a carne e o Espírito. E quando Paulo está falando da carne aqui, Paulo está falando da natureza humana caída. E há uma luta entre o Espírito e a carne. A carne é o nosso intento, muitas vezes, de querer agradar a Deus, mas não podemos. A lei vem e nos revela a vontade de Deus. A lei vem e diz para nós o que Deus espera de nós, como Deus quer que nós vivamos. A carne vai tentar satisfazer isso, mas ela é incapaz de fazê-lo. Portanto, a lei se torna para nós um jugo, um peso. E a carne nos leva à morte e à condenação. Mas Deus nos liberta disso. Ele tira esse peso, esse jugo da lei, quando Ele nos salva e coloca em nós o Seu Espírito Santo, e agora nós não estamos tentando agradar a Deus baseado na nossa carne, na nossa força, na nossa vontade própria, nos nossos esforços. Nós não conseguimos fazê-lo. Agora nós podemos fazer a vontade de Deus, nós podemos satisfazer a vontade de Deus por causa do Espírito Santo que vive em nós. Eu não sei se você consegue pensar isso, mas é algo extraordinário, que esse Deus que nos criou, esse Deus que nos fez, não nos deixou perdidos. Ele vem nos resgatar, Ele vem nos salvar, e não somente isso, Ele derrama sobre nós o Seu Espírito Santo, Ele nos capacita a viver o estilo de vida que Ele espera de nós. Portanto, nós não temos, na verdade, nós somos indisculpáveis, de certa forma, de dizermos, eu não posso viver como Deus quer que eu viva. Eu posso viver como Deus quer que eu viva. E a maneira de fazer isso é me submetendo à direção, à orientação, ao poder, à capacitação do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso quando ele está falando do seu ministério. Ele está comparando o seu ministério com a velha aliança da lei que mata e a nova aliança do Espírito que vivifica. E Paulo diz assim: quem é suficiente para tais coisas? De onde vem a capacidade para viver essa realidade? Ele diz: nós não somos, mas Deus nos capacita, Deus nos dá a capacidade de viver assim. Então o Espírito Santo em nós nos livra desse peso, desse fardo da lei que nós não conseguimos cumprir, e nos dá condições de viver agora uma vida leve, fazendo a vontade de Deus, nosso Pai, não com medo, novamente, não sob a culpa e a condenação, mas agora numa relação. Conhecemos Deus, conhecemos o Seu amor, conhecemos a Sua bondade, e buscamos viver uma vida que agrade a Ele, e temos em nós o Seu Espírito guiando-nos nessa vereda. E quando nós falhamos, novamente, quando nós falhamos, porque o fato é que nem sempre nós seguimos a orientação do Espírito, nós não somos perfeitos, estamos caminhando. Quando nós falhamos, o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, para realinharmos à vontade e aos caminhos de Deus. Então o Espírito Santo, Paulo diz no versículo 9, Ele vive em nós. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como nós somos salvos e cristãos, o Espírito vive em nós. Deus vive em nós. O Espírito Santo é Deus, e Deus vive em nós por meio do Seu Espírito. Versículo 10 diz que Ele vivifica o nosso espírito. Mas se Cristo está em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Paulo avança um pouquinho mais nesse raciocínio e nessa questão do corpo e do Espírito. Isso é muito importante entendermos. Em primeiro lugar, precisamos entender que a nossa vida, que seres humanos não são apenas seres materiais, nós não temos apenas um corpo. Os materialistas ou os naturalistas, eles acreditam que tudo que há é de fato só o corpo, não existe uma alma, não existe algo além do corpo, e que tudo aquilo que a gente muitas vezes pensa que são coisas da alma, da psique ou espirituais, na verdade são apenas impulsos do nosso cérebro. Então eles não acreditam nisso. Essa é uma visão, é a visão materialista do mundo, é a visão naturalista do mundo e da realidade. Os cristãos não têm essa visão do mundo e da realidade. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, nós cremos que Deus criou o ser humano, e nós cremos que esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu da parte de Deus o Espírito que o torna um ser capaz de se relacionar com Deus, que é Espírito. Então nós temos condições de conhecer Deus, de nos relacionarmos com Deus, de falarmos com Deus por causa do Espírito. O pecado veio e separou-nos de Deus. E quando Deus... E nós vemos a questão do pecado nas Escrituras, nós vemos que Deus disse: olha, não desobedeçam, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Houve o ato de rebelião e de desobediência, mas aqueles seres humanos que desobedeceram lá na narrativa de Gênesis, eles, embora foram afastados da presença de Deus, expulsos do jardim, perderam essa comunhão íntima com Deus, eles continuaram vivendo, e viveram longos anos, se eu não me engano, centenas de anos depois daquilo. Ou seja, o seu corpo continuou vivo, mas foi decaindo, 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 até que um dia pereceram. Mas o rompimento na relação com Deus aconteceu instantaneamente. É isso que acontece. Então, o pecado rompe a relação com Deus. Jesus vem para nos libertar do pecado, para nos restabelecer essa conexão com Deus. Paulo chama isso desse Espírito que nos vivifica, que nos dá vida novamente. Isso é por meio do Espírito Santo. É por isso que eu disse que quando nós pecamos, agora o Espírito Santo dentro de nós, ele se entristece, ele nos leva a essa contrição, ele nos mostra que nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, e nós então temos condições de nos arrependermos e pedirmos perdão e voltarmos para Deus. Mas o corpo ainda aguarda a redenção, a salvação, a libertação. Ela começa pelo Espírito, mas ela ainda há de ser concretizada em nossos corpos. E é isso que Paulo diz mais adiante, e é por isso que nós precisamos dessa palavrinha esperança. O nosso tema é que a liberdade, ela é renovada pela esperança. É extremamente importante entendermos isso, porque embora tenhamos uma conexão com Deus, um Deus maravilhoso, acerca do qual nós cantamos aqui, nós vivemos num corpo mortal. Você e eu, todos nós, todo mundo. E o nosso corpo mortal, então, experimenta nessa vida muitas tribulações e muitos problemas. E nós precisamos da esperança para atravessar esses vales e seguir firme. Versículo 11, Paulo diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo diz que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, o seu Espírito também vai dar a mesma vida que Jesus recebeu no seu corpo, ele vai dar a nós. Ele desenvolve mais essa teologia da ressurreição do corpo em 1 Coríntios capítulo 15, mas o que é importante para nós sabermos é isso: nós aguardamos esse momento, nós esperamos por isso. Esta é a bendita esperança do cristão, é que o nosso corpo, o próprio corpo, seja redimido, seja restaurado. Nas palavras de Paulo aos Coríntios, ele diz: daquilo que é mortal se revestir da imortalidade, daquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso já foi feito por Deus em Cristo Jesus, ele já venceu a morte, ele já ressuscitou. Mas nós, cada um de nós aqui, aguarda o cumprimento disso em nossas vidas e em nosso corpo, e um dia isso será estendido para toda a criação, é o que Paulo desenvolve aqui. Então a nossa liberdade, que já experimentamos, que já é verdadeira, que é real, que vivemos nela no presente por meio do Espírito Santo, ela vai ser concretizada futuramente. Versículos 15 e 23, Paulo nos dá uma noção disso. No versículo 15, ele diz assim: porque vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Agora, no versículo 23, nota o que ele diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, embora Paulo diga que nós já recebemos esse Espírito de adoção, nós já somos filhos de Deus, já falamos com Deus como o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Pai íntimo, próximo de nós, Paulo diz que ainda nós receberemos essa adoção, a concretização disso, quando? Quando o nosso corpo também for redimido. A liberdade, ela nos aponta para essa glória futura, para esse futuro na glória com Deus. Verso 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo diz que hoje, nesse momento, nós, como mortais, vivendo num corpo corruptível, nós somos sujeitos à dor e ao sofrimento. E isso é visto como participação no sofrimento de Cristo. Por isso, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo fala que ele quer conhecer a Cristo, ele quer conhecer o poder da sua ressurreição. E naquele contexto, Paulo fala de participar dos sofrimentos de Cristo. Os nossos sofrimentos nesse mundo, nossa dor, as nossas lágrimas, de certa forma, elas se conectam com o sofrimento de Cristo. O sofrimento que Cristo experimentou ao vir a esse mundo, a encarnar, a se tornar homem, a sua paixão e a sua morte. Quando nós sofremos, Paulo conecta esses sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Versículos 24 e 25, ele diz: pois nessa esperança fomos salvos. Nota, passado, fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Nós não vemos. Se estivéssemos vendo, não precisaríamos esperar, estaria diante dos nossos olhos. Mas nós não vemos isso com os nossos olhos carnais, mas nós vemos com os nossos olhos da fé. Por isso Paulo diz, ao falar sobre esse mesmo tema, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulos 4 e 5, se você quiser ler depois, onde ele vai falar dos sofrimentos do nosso corpo, desse tabernáculo terreno, ele vai usar essa expressão, dessa casa feita por mãos humanas, dessa casa perecível. E ao falar sobre isso, lá naqueles capítulos, ele vai dizer assim: nós andamos não por vista, não nos guiamos e não nos movemos pelas coisas que se veem, porque essas coisas são passageiras. Nós andamos pela fé, nós fixamos os nossos olhos nas coisas que são eternas. Como fazemos isso? Fazemos isso pela fé. Não enxergamos visivelmente, mas cremos. E pela fé nós aguardamos pacientemente a redenção do nosso corpo. E algo interessante aqui, essa esperança da glória, ela é fundamental justamente porque nós vivemos num contexto em que não só nós, mas toda a criação está sujeita ao sofrimento. Paulo diz que a criação geme, ele diz que nós gememos com a criação, e mais adiante ele vai dizer que o Espírito, o próprio Espírito, geme conosco. Mas no versículo 18 ele fala: considero que esses sofrimentos atuais que nos leva a gemer, que leva a criação toda a gemer, que leva esse mundo inteiro a gemer como dores de parto, aguardando a sua redenção, ele diz que esses sofrimentos atuais no presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nós nos movemos nessa liberdade que temos como cristãos pela esperança de um futuro glorioso que Deus tem para nós. Isso me faz lembrar do romance de John Bunyan, escrito quando ele estava preso, por causa da sua fé. E Bunyan escreveu vários romances, mas o mais famoso deles chama-se O Peregrino. E no Peregrino ele narra a jornada do cristão rumo à cidade celestial. E naquele romance de Bunyan, essa jornada do cristão, ela é uma jornada como se fosse uma ascensão. E nesse processo de ir à cidade celestial, o cristão passa por muitos lugares. Ele passa por pântanos, que Bunyan chama da dúvida, do sofrimento, da provação, da tribulação. Ele encontra personagens no caminho que muitas vezes querem desviá-lo do caminho de Deus. E ele encontra outros personagens que puxam Bunyan e que trazem o cristão, na verdade, do romance de Bunyan para o caminho de Deus na sua peregrinação. Um desses personagens, o personagem final da sua etapa final na peregrinação, chama-se Esperança. Nós precisamos manter viva a esperança. Agora precisamos entender que a esperança cristã não é um otimismo. Nós não somos otimistas. Nós somos o povo da esperança. A esperança cristã não é aquele tipo de coisa que nós muitas vezes dizemos: eu espero que aconteça isso. A esperança cristã está firmada no fato de que aquilo que Deus falou para nós vai acontecer. Nós receberemos um novo corpo. Cristo vai voltar. A história vai ser transformada. A criação vai ser salva da sua escravidão. Todo o universo vai receber essa redenção de Cristo que veio a esse mundo para reconciliar com Deus todas as coisas. Isso vai acontecer. A nossa esperança não é otimismo, a nossa esperança é certa. Estamos firmados nela e por isso nós caminhamos em direção a um futuro que é certo por causa de Deus. Como nós podemos viver à luz dessa esperança? Permita-me ler mais alguns versículos dessa bela carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 5, Paulo diz o seguinte, versículos 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nota a conexão entre o capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação. Paulo está falando aqui, nós somos justificados e por causa disso nós temos paz. No capítulo 8 ele diz, o peso, o jugo foi tirado de nós. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, nos concedeu. Como viveremos à luz dessas coisas? Viveremos livres pela fé em Cristo Jesus, sem condenação, sem peso, livres. Viveremos com os nossos pés firmados na graça e os nossos olhos voltados para esse futuro glorioso que nos aguarda. É extremamente importante nos lembrarmos que a nossa relação com Deus é pela graça, não é pelo nosso esforço, não é por nossa tentativa, não é por uma decisão que fazemos de que nós vamos viver assim, é pela graça de Deus. Nessa graça que fomos alcançados, temos os nossos pés firmes. Importantíssimo isso, porque se você tentar agradar a Deus na sua própria força, você vai fracassar. Mas a graça de Deus, o seu Espírito, nos ajuda a viver de maneira que agrada a Deus. E nos ajuda a saber que nós somos aceitos por Deus e amados por Deus, não por aquilo que nós fazemos, não pelo nosso esforço, não pelo nosso empenho, mas porque Ele nos ama e Ele nos recebe na sua graça. Terceiro, nós viveremos confiantes em meio às tribulações, sabendo que Deus está moldando o nosso caráter. As tribulações são reais, os sofrimentos são reais, a criação geme, nós gememos, o Espírito de Deus participa conosco e geme por nós. São reais. Há momentos na vida que são difíceis, há momentos na vida que parece que nós queremos desistir dessa jornada, há momentos de dúvida, há dias sombrios. Mas nós podemos viver confiantes que mesmo nesses momentos, mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, mesmo quando parece que Deus não está lá, Deus está lá e Ele está trabalhando em nós. Paulo termina esse capítulo 8 falando de maneira gloriosa sobre essa ação de Deus. Deus está trabalhando em nós, Deus está usando essas tribulações, essas dificuldades, essas dores, essas lutas, esses vales sombrios. Deus está usando tudo isso para moldar o nosso caráter e a nossa vida. Portanto, nós vivemos confiantes no meio da tribulação. E por último, nós viveremos satisfeitos pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Nós, satisfeitos por esse amor, nós não precisamos nos decepcionar. Harold Spafford, o autor desse hino que eu mencionei no começo e que nós cantamos, poderia reclamar, poderia desistir, poderia dizer: Deus, eu confiei no Senhor, eu depositei minha vida aos teus pés, eu estou vivendo para o Senhor, e agora o Senhor levou minha família, minha esposa, meus filhos. Que Deus é esse? Mas o amor de Deus no coração dele, a presença do Espírito Santo, a esperança da glória, Jesus Cristo deu a ele uma satisfação tão grande nesse amor, que ele poderia dizer, no meio da tribulação, da dor, da angústia, reais, sou feliz. Está tudo bem com a minha alma, embora me atente o cruel tentador, embora eu seja assaltado por tribulações grandes demais, eu sou feliz. Está tudo bem, porque eu estou satisfeito com o amor de Deus em meu coração. Quando nós entendemos isso e quando nós vivemos assim, eu vou dizer, não existe ninguém mais livre nesse mundo do que o Filho de Deus. Não existe ninguém mais livre nesse mundo do que aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Não existe ninguém mais livre nesse mundo do que aquele que sabe que foi perdoado, que sabe para onde está indo, que sabe que Jesus Cristo virá outra vez, que sabe que o seu corpo mortal vai ser redimido, que sabe que toda a história vai ser restaurada pela graça, poder e soberania de Deus. Essa pessoa é livre. Você é livre assim? Eu espero que você seja. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, eu oro por mim, meus irmãos e irmãs aqui. Senhor, muito obrigado por essa graça maravilhosa. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado porque fomos livres da condenação, do jugo, do peso, da morte, da escravidão. Muito obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para ver realidades que nós não enxergávamos antes. Muito obrigado porque o Teu Espírito agora nos revela quando nós nos desviamos do caminho, ou quando nós somos tentados a nos desviar do caminho, o Teu Espírito nos puxa de volta, nos mostra o caminho certo, o caminho que devemos andar. O Teu Espírito nos ensina acerca das Tuas coisas, o Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Espírito nos leva ao arrependimento. O Teu Espírito nos ajuda a viver como filhos de Deus e fazer aquilo que Te agrada e olhar para o futuro com essa plena convicção de fé, de que nós não estamos sós, abandonados, de que os sofrimentos da presente era não podem se comparar com a glória que um dia há de ser revelada e manifesta em nós. E portanto nós seguimos firmes, sendo renovados por essa esperança a cada dia, como filhos de Deus, livres, experimentando essa liberdade e comunicando-a ao mundo ao nosso redor. Ajude-nos a viver assim, ajude-nos a testemunhar isso, ajude-nos a anunciar isso a todas as pessoas, para glória, honra e louvor do Teu nome, nós oramos. Amém e amém.